Felicito-a pelo trabalho que fez. As recomendações, essencialmente.
É a doutora Maria
Mas, sobretudo,
Pinto, que está aqui, que foi.
as recomendações que faz de melhoria no relatório, que deu uma grande discussão na legislatura anterior e que, por unanimidade, foi aprovado na altura com essas melhorias, pouco evoluiu. E acho que devia a Comissão, neste caso, bater-se para que o relatório fosse mais aprofundado, porque há dados que são muito interessantes. Eu recordava aos senhores deputados o seguinte: o que está em votação neste relatório são os considerandos e as conclusões e parecer. Porque aquilo que aparece cá como apreciação é aquilo que se chama a opinião do relator. Portanto, está só em votação os considerandos e conclusões de parecer, com aquela observação que a senhora deputada
Há uma
colocou.
sugestão
Sim.
que, se houver consenso, se houver acordo para que assim seja, se transfira a parte das
Sim.
recomendações para as conclusões
E
e
parecer.
parecer, e portanto é votado com produção
Ou
conjunta.
seja, as
Não só
suas.
apenas na parte opinativa da
Pois.
relatora, mas sim como recomendações emanadas da Comissão
Pois é essa questão que
de Saúde.
fica em aberto, que é se a Comissão assim o entender, que as suas propostas de melhoria do relatório sejam transferidas para a parte que se põe à votação, que é de parecer. Muito obrigado, Sra. Deputada. E está aberta a discussão. Sra. Presidente, faz favor, vai-se abrir o debate sobre o relatório dos cuidados de acesso.
Ah, muito bem. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Peço desculpa pelo atraso, mas sei que fiquei substituída de uma forma muito mais eficiente e muito melhor, e agradeço já ao Sr. Deputado Couto dos Santos. Então, espero inscrições para. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu queria começar por felicitar a Sra. Deputada Teresa Queiro e os colaboradores e colaboradoras que acabou de citar. Eu julgo que o relatório está bastante bem feito, sucinto, objetivo. No entanto, tinha algumas referências que gostaria de ver incluídas nesse relatório. A primeira consideração que gostava de fazer é que, ao contrário do que é habitual, este não é um simples parecer como aqueles que habitualmente damos sobre propostas de lei, ou projetos de lei, ou petições. A lei que esclarece que o Governo tem que fazer um relatório e a Assembleia tem que fazer um parecer substantivo sobre o relatório. Tem que avaliar o relatório e tem que ter uma opinião sobre ele. Eu acho que é isso que a senhora deputada relatora fez e, portanto, na minha opinião, vota-se o relatório por inteiro, tal como ele for proposto, ou com as alterações que, entretanto, se forem aprovadas. Quer dizer, não faz sentido aprovar apenas uma coisa que diga, de acordo com a lei, que nos obriga a fazer isto, nós fizemos isto, segue a rusga, não é? Portanto, este relatório tem que ser um relatório, é um parecer que tem substância, significado, conteúdo. Pois, referências concretas. Eu acho que este relatório tem o mesmo problema que o anterior, que é, nomeadamente nas consultas, o universo de avaliação são aquelas consultas que são agendadas eletronicamente. Isso é um pequeno universo, apesar de tudo. Portanto, acho que devia haver uma referência que, no futuro, se procurasse fazer um relatório que incluísse o universo de toda a produção assistencial, nomeadamente o que diz respeito às consultas, e não aquelas que são marcadas por via eletrónica, que é, apesar de tudo, uma minoria. Depois, é evidente que estes relatórios têm sempre este problema, há quem ache, é como o copo meio cheio e meio vazio, não é? Portanto, de qualquer forma, eu acho que o relatório é suficientemente objetivo para, desse ponto de vista, ser bastante conseguido. Só chamava a atenção do seguinte: eu acho que era preciso precisar, até porque acho que o relatório feito pelo Governo diz isso. Julgo que não basta dizer que há um progresso no número de unidades que desenvolveram programas para o acesso nas respectivas unidades de saúde. Acho que tem que se dizer, porque o relatório do Governo diz isso, no domínio quer da percentagem desse valor, como também do número de unidades hospitalares que divulgaram os seus tempos de espera aos seus utentes, porque essa é que era a questão, uma das questões importantes, era um cidadão chegar a um hospital e saber com o que conta, ou chegar a um centro de saúde e saber com o que conta. Isso era um aspecto importante e que eu acho que devia vir referido neste relatório, até porque ele está referido no relatório feito pelo Governo. Portanto, qual é a percentagem de unidades do Serviço Nacional de Saúde que neste ano passaram a referir, a divulgar e a fixar os seus tempos de espera como forma de informação aos seus utentes. Eu acho que isso era um elemento importante. Depois, eu não sei, mas isto é uma questão de metodologia. Há coisas mais importantes e outras menos importantes no relatório. E, portanto, eu não sei se o relatório uniformiza o que é bom e o que é mau. Trata mais ou menos tudo por igual. Eu acho que há alguns aspectos que são mais preocupantes que outros e que talvez merecessem um destaque diferente do que aquilo que o texto lhes dá. Por exemplo, a referência a que, que há uma redução da percentagem de agrupamentos de centros de saúde e de hospitais que dizem ter respeitado os tempos de espera garantidos, eu acho que esse é um elemento fulcral deste relatório. Estamos a melhorar ou estamos a piorar? Parece que estamos a piorar desse ponto de vista, que é um elemento estruturante desta avaliação. O mesmo relativamente às listas de espera de cirurgia. Acho que há muito tempo que não se verificava uma diminuição, um aumento dos tempos, e, portanto, acho que o que eu pretendo dizer é o seguinte. Eu acho que o relatório sistematiza bem e dá informação relevante sobre o relatório do Governo. Está sistematizado, está bem. Do meu ponto de vista, era preciso sublinhar dois ou três aspectos, entre os quais estes dois que eu foquei, que me parecem mais importantes relativamente ao futuro. Portanto, são as recomendações que eu faria. Não sei se é possível, eu não tive tempo de escrever isto, mas não sei se é possível ainda fazer adendas ao relatório, não sei qual é a forma de conduzir os trabalhos, mas acho que valia a pena, para que não nos tenhamos aqui apenas a ocupar o nosso tempo com exercício de forma, pouco importante. Obrigado.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhoras deputadas. Eu queria começar por elogiar a qualidade do trabalho que a Sra. Deputada Teresa Caeiro aqui apresentou e, naturalmente, estender esse elogio a todos que colaboraram para que ele tivesse essa qualidade e elogiar também o relatório de acesso. Eu acho que quer o relatório de acesso, quer este relatório sobre o relatório de acesso, são dois documentos muito importantes e são dois documentos que tendem a centrar o serviço de saúde naquilo que é essencial, que é a perspectiva dos utentes. Isto é o serviço que se presta, efetivamente, aos cidadãos e menos por uma avaliação dos serviços. E queria dizer que, desse ponto de vista, estou, em geral, de acordo com aquilo que é o relatório que a Sra. Deputada Teresa Caeiro aqui nos apresenta, sendo certo que, apesar de tudo, há alguns motivos de preocupação. Um deles, o Sr. Deputado João Semedo, já o realçou, que é a referência de que há menos centros de saúde, menos ACEs e menos hospitais a ter a convicção de que estão a cumprir a afirmar que cumprem os tempos máximos de resposta. Isto é, aparentemente há, do ponto de vista dos utentes, um recuo na capacidade de resposta do serviço, quer nas consultas, quer nas cirurgias. É verdade que são feitas mais cirurgias, mas do ponto de vista dos serviços, é verdade, fizeram-se mais 4% de cirurgias. Do ponto de vista dos cidadãos, a lista ali que está maior e o tempo de espera aumentou, quer dizer que, na perspectiva do acesso dos cidadãos, há uma pequena deterioração. Essa deterioração por si só não será dramática. O problema, enfim, não se pode dizer que seja muito diferente, uma mediana de tempo de espera de 3.3, que foi conseguida no final do ano de 2011, com 3.1, que era o final do ano de 2010. Não é muito diferente. A questão é saber se isto revela uma inversão de uma tendência que vinha de antes ou não. Eu julgo que não podemos, também não o podemos afirmar. Devemos apenas registar o facto, como aliás o relatório faz, e ver agora o que é que vai acontecer a seguir. Eu estou de acordo com a referência que a Sra. Deputada quer introduzir à linha de saúde 24. Acho que é uma referência muito justa. A linha de saúde 24 não tem como objetivo principal afastar doentes da urgência, sendo certo que esse objetivo poderia ser benéfico se evitasse a ida à urgência de pessoas que não precisam de ir à urgência. Mas a verdade é que não é esse o objetivo principal e a linha cumpre muito bem um objetivo de melhorar a qualidade assistencial aos portugueses. Acho que era muito importante. Eu estou muito de acordo que essa referência fosse feita e que isso fosse realçado. Em matéria daquilo que o relatório devia ter e não devia ter, eu chamo a atenção para que isto, o objetivo é que seja um relatório de acesso. Isto é, nós não podemos querer transformar o relatório de acesso numa espécie de relatório de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Eu estou de acordo com quase tudo o que se propõe incluir, até sugeriu uma coisa mais. Eu acho que fazia sentido que se incluísse uma referência à transplantação de órgãos, é um elemento do acesso que devia passar a constar deste relatório. Não me parece, não será por isso que deixaremos de votar favoravelmente tudo o que aqui foi proposto, mas não me parece que a listagem da aposentação de médicos e das vagas dos médicos faça parte do relatório do acesso. Claro que não há acesso sem haver médicos, também não há acesso sem haver enfermeiros ou sem haver nutricionistas, e por que nós nos concentramos? Eu não me parece que a componente, que a referência aos recursos humanos, que é essencial para que o sistema funcione, também é essencial isso, e o essencial os equipamentos, é muita outra coisa essencial. Não me parece que isso faça parte de um relatório do acesso, ou listagem desses problemas. Acho que é. Mas enfim, não nos oporemos a que isso seja pedido. Claro. Não sou capaz de o confirmar, mas acho isso muito estranho. E se o fazia, fazia mal. Eu acho que foi uma recomendação da Comissão Parlamentar de Saúde. Acho que foi que a ordem é essa, mas não faço questão nenhuma. Só digo, não acho que faça parte de um relatório do acesso. E pode-se sempre perguntar porque é que perguntam pelas aposentações dos médicos e não dos enfermeiros ou de outros profissionais. Quer dizer, eu acho que caminhamos para arranjar um problema em vez de arranjar uma solução. Eu acho que nós nos devíamos concentrar no aspecto do acesso dos utentes e não do funcionamento dos serviços. Mas é uma questão que eu admito que seja discutível. Já discordo de uma opinião do Sr. Deputado João Semedo sobre a questão das consultas. Eu devo dizer, por experiência feita, que não é possível nenhuma avaliação rigorosa que não seja sobre o agendamento eletrónico. E que o agendamento eletrónico já representa hoje muito mais de metade do agendamento das consultas para os hospitais públicos. Por definição, o que não é agendamento eletrónico, não há nenhuma possibilidade de alguém confirmar os números que alguém dá. Serão números completamente arbitrários. E agora, eu acho que nós podíamos fazer era outra coisa, que eu sugeria, se estivéssemos todos de acordo. Nós devíamos sugerir ao Governo que intensificasse as medidas para generalizar o uso do agendamento eletrónico das consultas hospitalares. Hoje não há quase nenhuma razão, este quase tem a ver com a falência episódica do sistema eletrónico que pode ocorrer, para que todo o agendamento das consultas dos cuidados de saúde primários para os hospitais não seja feito em sistema eletrónico. Já não, isto, o sistema, naturalmente, a implementação é progressiva, não se pode impor uma regra definitiva, mas hoje já não há nenhuma razão. Eu admito apenas falência esporádica, episódica, do sistema informático num ou noutro sítio. Nós devíamos recomendar ao Governo era que tomasse medidas para generalizar a utilização da referenciação eletrónica. A avaliação tem que ser feita na base daquilo que é por agendamento eletrónico. Eu não vejo que haja nenhuma, que seja possível montar nenhum sistema de auditoria do agendamento não eletrónico que tenha depois, quer dizer, que a relação entre o esforço da auditoria com os resultados que se venham a obter seja razoável. Quer dizer, era possível, mas à custa de um esforço burocrático gigantesco que depois não se consegue montar. Eu não sei se o relatório, meia culpa, se o relatório do acesso refere qual é a percentagem de consultas que já são agendadas pelo sistema eletrónico. Eu estimo que já sejam mais de 50%, mas não tenho a certeza. Eu sei que eu tenho a experiência empírica da região norte. Na região norte anda muito próximo, já é superior a 75%, com toda a clareza. Havendo, na maioria dos centros de saúde, se houver um problema no sistema eletrónico, já se diz ao doente, olha, eu não vou poder agendar a consulta agora, agendo-a quando o sistema estiver a funcionar, porque já ninguém passa papéis manuais. Portanto, eu imagino que isso já seja hoje muito representativo. Muito representativo. Não sei se isso vem referido no relatório de vocês, não prestei atenção a esse pormenor. E disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado Paula Santos.
Obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria em primeiro lugar também felicitar a deputada relatora deste relatório, porque efetivamente consegue-nos trazer aqui uma análise sucinta daquilo que são os aspectos do nosso ponto de vista também mais relevantes em relação ao relatório que foi elaborado pelo próprio Governo. Nós estamos de acordo com o conjunto de propostas que estão a ser feitas de inclusão, até penso que valorizam e que permite até à própria Comissão de Saúde, em anos seguintes, poder ter uma informação mais detalhada e uma análise mais aprofundada em relação às questões do acesso. Estamos de acordo também com a proposta que a senhora deputada Teresa Caeiro faz, um conjunto de recomendações que até já vieram do relatório do ano passado, que possam continuar a ser incluídas, atendendo que ainda não se encontram expressas no relatório deste ano e, de facto, valoriza e pode ser também um elemento significativo para a análise e para um conhecimento mais aprofundado em relação a esta matéria. E permita só que faça uma última consideração em relação a um aspecto que o Sr. Deputado Manuel Pizarro aqui colocou, que estou de acordo com a proposta que está no relatório, ou seja, a questão dos recursos humanos. É verdade que há aspectos, o que se pretende aqui colocar são as questões do acesso, é verdade, mas os recursos humanos são determinantes também no acesso dos utentes aos próprios cuidados de saúde, ou seja, se não houver um médico de família ou se não houver um enfermeiro, obviamente que isto poderá colocar em causa e poderá os resultados serem diferentes. Eu não vejo mal que essa referência seja incluída, aliás, acho que só valoriza e que pode permitir, de facto, também quantos mais indicadores tivermos e elementos, também uma maior análise poderemos fazer em relação à realidade concreta. Eu acho que isso é de valorizar e isso também é esse conjunto de informação que pretendemos exatamente para o nosso trabalho, não só de acompanhamento, mas depois também de intervenção por parte da Assembleia da República.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Quem? Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho desculpa não ter assistido à discussão que, entretanto, se gerou. A primeira questão que eu gostava de ver correspondida por parte da Sra. Presidente era para termos a certeza e firmarmos exatamente aquilo que vamos votar neste relatório, se nós as conclusões finais, tal como é a praxe desta Casa, ou se vamos votar o documento na sua plenitude, tal e qual o Sr. Deputado João Semedo sugeria. Isso para nós é bastante importante. Relativamente ao conteúdo do relatório em si, é evidente que estamos a falar de um conjunto de informações que nem sempre transcrevem a realidade como nós supomos que ela existe. Há um apuramento e um esforço que tem sido feito e que tem que ser feito com maior capacidade por parte das organizações ligadas ao Ministério da Saúde, na transmissão e na recolha dos elementos que nos permitem ter esta visão e que permite depois tirar conclusões e fazer opções políticas sobre as decisões futuras. Relativamente ao relatório, é evidente que existem uma série de dados que nos preocupam. A questão dos médicos de família, sem dúvida. A questão das cirurgias também. Mas é uma discussão que não nos apanha desprevenidos, porque é uma discussão que vem de trás e com toda a certeza nos vai ocupar na próxima sessão legislativa, com as nossas visões diferenciadas sobre o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra à Sra. Deputada Relatora, queria informar os Srs. Deputados que nós temos seguido aqui na Comissão uma metodologia de votação, que é votar o parecer separado de tudo o resto, portanto, votam-se os considerandos e o parecer, a opinião ou a apreciação, se lhe quiser chamar assim, não é votada. Portanto, essa analogia que nós temos seguido não cabe na proposta do Sr. Deputado João Semedo. De qualquer forma, outra coisa será a proposta da Sra. Deputada Relatora, que é incluir nas conclusões algumas recomendações, chamemos-lhe assim, pelo que eu consegui perceber do seu parecer, algumas recomendações que a própria relatora faz. Portanto, se as quiser incluir na parte das conclusões, serão essas votadas, mas nas conclusões. Conforme está, seguiremos a metodologia e, por analogia, ao que temos sempre feito dos outros parceiros, projetos de leis, etc., desta Comissão. Também quero informar que este parecer, e ao abrigo da Lei 41/2007 da Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde, é um parecer que vai ser publicado em DAR e vai ser divulgado. A relatora também, aqui no fim, remete para uma série de entidades este parecer e, portanto, isso faz parte da divulgação e assim se fará. Faz favor, Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer às senhoras e senhores deputados as respectivas intervenções e que, de facto, que vão permitir que o relatório seja melhorado. Para responder globalmente às várias referências que foram feitas, eu penso que os relatórios, não estou a falar do relatório aqui da Comissão, mas o relatório de acesso, tal como ele está previsto, não são um fim em si, são um meio para um fim, que é melhorar os cuidados de saúde e melhorar o acesso dos utentes aos cuidados de saúde. E daí que, e respondendo diretamente ao Sr. Deputado Manuel Pizarro, eu penso que a questão dos recursos humanos, eu percebo o que quer dizer, porque às tantas também estamos aqui. Ao Sr. Deputado, se não se importa, é que eu não consigo falar e ouvir ao mesmo tempo, é uma limitação minha, desculpe lá. Eu compreendo perfeitamente, mas por isso é que estamos aqui a discutir o relatório. Por um lado, compreendo que daqui a pouco estamos a discutir o tamanho dos sistemas que são utilizados nas unidades de saúde. Agora, eu penso que a questão dos recursos humanos assumiu, como todos sabemos, em Portugal, um papel nuclear, pela negativa, na dificuldade de acesso dos utentes a cuidados de saúde. Como todos nós sabemos, houve manifestamente uma ausência de planeamento, uma ausência de visão estratégica e uma ausência de distribuição de recursos humanos pelo território e pelas especialidades, Sr. Deputado Manuel Pizarro. Isso é inquestionável. E, portanto, se eu compreendo o que é que quer dizer, eu penso, tal como disse a Sra. Deputada Paula Santos, que a questão dos recursos humanos é nuclear. E não vejo porque é que não, o relatório também é adequado à realidade que vivemos. Se calhar daqui a 5 anos não faz qualquer sentido que o relatório sobre o acesso dos utentes aos cuidados de saúde do SNS refira à parte dos recursos humanos. Neste momento, talvez seja. E volto a dizer, porque o relatório tem que ter uma substância, é um utensílio para melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Só para resolvermos esta questão, eu não sei, eu compreendo o que diz o Sr. Deputado João Semedo, e sei que o precedente não é este, e daí eu ter colocado a questão de se transferir as recomendações para a parte que é tradicionalmente votada. Por outro lado, Sra. Presidente, isto também não é um relatório normal sobre uma iniciativa, política, partidária. Isto é um relatório que é feito nos termos da lei. E também, não tenho nenhuma posição concreta sobre isso. Não penso que ficasse desvirtuado o funcionamento do Parlamento, nem a forma de funcionar e de votar os relatórios, se ele fosse votado como um todo. Com toda a franqueza, deixo ao critério da Sra. Presidente e das restantes bancadas. Bom, não encontramos, respondendo ao Sr. Deputado Manuel Pizarro, bem, se quer, vamos então introduzir, se estiverem de acordo, Sra. Presidente, temos até, se estiver de acordo, faz-se algumas alterações e no fim desta audição que vamos ter agora, podemos votar já com as alterações que resultarem daqui. De facto, se todos estiverem de acordo, introduzir então uma referência muito breve aos objetivos globais e mais abrangentes da linha Saúde 24, que de facto é um avanço muito importante que foi dado nos cuidados de saúde. No que se refere à prescrição eletrónica, mais uma vez eu compreendo, eu penso que não sendo todas as inscrições feitas por via eletrónica, há aqui uma limitação na avaliação, não é? Quando o Sr. Deputado Manuel Pizarro diz, bom, mas não é possível de uma forma fiável fazer uma avaliação. Bom, então não teria sido possível fazer nenhuma avaliação. Bom, como na verdade não foi, até existir inscrições eletrónicas. Bom, é assim mesmo, Sr. Deputado. Não, se houver seriedade por parte das instituições e dos seus profissionais, é evidente que, nem que seja com sinais de fumo, é possível fazer um escrutínio. Do relatório não resulta qual é a percentagem de marcações que é feita por via eletrónica. Se estiverem todos de acordo, podemos tentar obter essa informação para ainda em tempo útil, mas aí provavelmente não conseguiremos no decurso desta reunião. Mas deixo ao vosso critério e, de facto, não é uma questão negligenciável. Eu penso que deveria constar de uma recomendação e sugeria, colocava à consideração das várias bancadas, que entre as recomendações, e já lá vamos ver onde é que elas ficam, se diga que o Governo deve encontrar mecanismos e encontrar uma solução, uma redação salomónica, para no relatório do próximo ano incluir todo o nível, por um lado desenvolver esforços para a generalização das marcações eletrónicas e, enquanto tal não ocorrer, encontrar mecanismos fiáveis para que o universo de marcações abrangidas seja mais correspondente com o total. Ou Sr. Deputado... É tão politicamente correta como diz... Como vou recomendar ao Governo que desenvolva esforços para generalizar a marcação eletrónica. Não sei, a sugestão que eu deixo, mas que estou perfeitamente disponível para encurtar para a versão do Sr. Deputado Manuel Pizarro, que é de incluir, acrescentar às recomendações que o Governo... Qual era o termo? Intensifique as medidas para a generalização do sistema eletrónico de marcação de consultas e cirurgias. De referenciação. Sistema eletrónico de referenciação. Sem prejuízo de monitorizar um universo tão amplo quanto possível de toda a referenciação.
A senhora deputada, dá-me licença, eu peço desculpa estar só aqui. Quanto ao que a senhora deputada disse, da votação, seria talvez mais fácil fazermos a votação em bloco. No entanto, não há nenhuma norma regimental que nós tenhamos seguido até agora e que eu saiba. Isso não impede que não haja uma deliberação no sentido de fazermos uma votação global, se assim entenderem os seus deputados. Agora, eu não tenho aqui uma norma que sirva de base, e é por isso, não tendo, que aplicamos por analogia o que está aqui em relação às iniciativas legislativas e a todos os parceiros que se têm votado. Mas, como digo e repito, não faço questão que assim seja. Se quiserem, deliberamos que assim... Possa ser. Eu ainda não percebi, foi se a senhora deputada quer transpor as suas recomendações para as conclusões, depende, ou transpor se... alguma apreciação para as conclusões, ou não, porque isso faz toda a mudança.
Desculpe, não é isso. De facto, o conteúdo fica... Não estava, não estava aqui quando eu fiz a leitura da parte apreciativa... Enfim, e que é subjetiva, e aproveito para concluir respondendo ao Sr. Deputado João Semedo. Sr. Deputado João Semedo, eu penso que o relatório é enxuto. O que é que pretende o Sr. Deputado João Semedo? Que se destaque, não é? Que haja um especial destaque para os aspectos mais negativos. Ora, não houve aqui. Não é. Mas, Sr. Deputado, é tão importante o alargamento da. Peço desculpa que diga, é tão importante. O sucesso da linha Saúde 24 quanto os aspectos da redução ou do aumento do tempo máximo de resposta garantido. Eu penso que o relatório é suficientemente enxuto para que, e dentro desta distribuição, se perceba bem quais são os seis pontos onde se registram melhorias e quais são os três pontos essenciais que são mais negativos. Repare, porque se fosse um relatório mais extenso, eu compreendo o que é que quer dizer. Agora, tendo em conta que se destacou exatamente três pontos mais negativos, ou melhor, onde são necessárias as melhorias, Eu não sei como, não sei como. Respondendo à senhora Presidente, a questão é esta. Tem aqui as recomendações. Das duas, uma. Se votarmos, como sugere o Sr. Deputado João Semedo, o relatório em bloco, as recomendações, visto que há, parece-me, um consenso para que elas sejam inseridas no relatório da Comissão, podem ficar onde estão. Se seguirmos a metodologia habitual, que é de votar só as conclusões, transfere-se em bloco as recomendações, para esta parte. Portanto,
muito bem, Sra. Deputada. Senhores deputados, então...
Desculpe, Sr. Presidente, é que se acrescentaria nestas recomendações esta sugestão combinada recomendar ao Governo que intensifique as medidas para a generalização do sistema eletrónico.
Deixa-me de entrar.
Eletrónico de referenciação. Estão de acordo? Se estiverem de acordo com esse acrescento, agora trata-se de saber onde é que se inclui. Eu acho que se calhar não valia a pena.
Sra. Deputada, então eu vou sugerir, se não se importa, uma maneira de podermos resolver. Seria seguirmos a metodologia mais segura, digamos assim, pelo menos que temos base, nem que seja só por analogia aqui do regimento, de que votamos parte, a parte das conclusões, considerandos e conclusões, e a senhora deputada transferia o que acha que é relevante para essas conclusões, incluindo Saúde 24, pelo que eu percebi.
A Saúde 24 é dos pontos positivos, portanto, nada a assinalar. São estas recomendações que já foram feitas no relatório da Comissão do ano anterior, algumas das quais tiveram resposta, outras não foram atendidas no relatório do Governo, e, portanto, a Comissão Parlamentar de Saúde reforça.
Muito bem. Senhores deputados, e então, se os senhores deputados confiassem que a senhora deputada relatora incluísse o que ficar aqui acordado nas conclusões, podíamos desde já passar com este acordo implícito todos à votação, pela forma tradicional como costumamos fazer, ou seja, passar as recomendações que a senhora deputada relatora e todos os deputados já aqui manifestaram, que seria importante de incluir nas conclusões. E depois fazia chegar até ao fim da reunião o texto já definitivo. Como eu disse, senhora deputada, este relatório vai ser publicado e divulgado por imposição da Lei da Carta dos Direitos de Acesso. Está bem assim? Os senhores deputados... Faz favor, senhor deputado João Semedo.
Não referimento tácito.
Sim. No próximo ano temos que pensar melhor nisto antes de começar a escrever, seja o que for. Porque a lei é muito clara. A lei pede um parecer sobre o relatório do Governo. O parecer não é um parecer sobre o formalismo com que o Governo cumpre ou não cumpre a obrigação que a lei lhe impõe. É sobre a substância do relatório. Portanto, nós temos que aprovar tudo, senão o que a senhora deputada esteve a fazer não interessa a ninguém. Fica para os seus arquivos pessoais. Acho que se tem que votar tudo. Este parecer não é um parecer semelhante àqueles que obrigatoriamente a Assembleia tem que produzir quando há uma proposta de lei, um projeto de lei ou qualquer outra iniciativa desse tipo. Não é. É um parecer sobre a substância do relatório do Governo. Não é para dizer o Governo cumpriu a lei tal e tal e tal, apresentou nos prazos de vida. Não. Isso não interessa a ninguém. Portanto, senão o trabalho do Sr. Deputado foi absolutamente inútil. E a Assembleia da República tem que fazer um parecer com substância. E, portanto, eu acho que tem que votar tudo. Olha como é que se organiza a votação.
Sr. Presidente, eu concordo com o Sr. Deputado João Semedo. Não por ser a relatora, repara, e de facto, a primeira parte é tão factual. Aquela que poderia ser mais controvertida são exatamente as recomendações, mas aí parece haver consenso. O resto, Sr. Presidente, se, como a Sra. Presidente considerou, houver uma deliberação aqui nesta Comissão, no sentido de excepcionalmente, e de facto porque o Sr. Deputado João Semedo tem razão, quer dizer, o que faz sentido, imagino o que é ser publicado as conclusões e parecer, dizer que foi apresentado nos termos e para os efeitos do artigo tal, refere-se aos cuidados de saúde primários.
Não, é publicado eu votar a parte da votação e
não, mas tem. Mas
é que os senhores deputados e a senhora deputada, tanto com a sugestão do senhor deputado João Semedo, estavam um bocadinho indecisos. E eu tentei ajudar-nos em dizer o que eu tenho de base de norma do regimento é aplicada por analogia. Mas não tenho e não faço questão nenhuma. É evidente que para fazermos esta votação eu preciso de uma deliberação. E mesmo aí também disse que faria, alterava completamente o sentido, no sentido de dar mais substância ao relatório, se a senhora deputada transpusesse a parte das recomendações para as conclusões. Por isso é que eu estava a dizer que seria completamente diferente. E o senhor deputado João Semedo não era um mero formalismo que eu estava a defender. Eu estava a dizer que se a senhora deputada relatora quisesse transpor as recomendações, já não era um formalismo, estava uma parte bastante substancial nas conclusões. Seja como for, eu já percebi qual é o espírito que preside aqui esta comissão neste momento sobre esta coisa, eu vou pedir, é isso que eu estou a fazer, vou pedir aos seus deputados que considerem esta deliberação de votarmos na globalidade este parecer, atendendo que o parecer é publicado na sua generalidade, na sua totalidade. A votação é que seria diferente se aplicássemos por analogia o que fazemos com as iniciativas legislativas. Portanto, eu gostava de ouvir os grupos parlamentares no sentido de saber se estão de acordo em que possamos votar na totalidade, a totalidade do parecer e em conjunto sobre este parecer, dadas as opiniões aqui manifestadas tanto pela relatora como pelo Sr. Deputado João Semedo. Faz favor, agradeço que seja. Sr. Deputado Miguel Santos, desculpe, não ouvi.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não somos contra as inovações e estamos perfeitamente abertos a que elas mesmas aconteçam, mas neste caso não acompanhamos a opinião do Sr. Deputado João Semedo e nós estamos na disposição de votar as conclusões tal qual tem sido a praxe, não só nesta comissão, mas nas restantes comissões. Porque a globalidade do parecer, uma vez que ele é publicado e é conhecido e é público, nós vinculamos às conclusões que são apresentadas no parecer e não à globalidade que das considerações e das análises são feitas no parecer.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Sr. Presidente, nós, pela parte que nos toca, nós acompanharíamos a posição do Sr. Deputado João Semedo, que a Sra. Deputada Relatora também parece aceitar, mas isto exige, naturalmente, um certo consenso. Acho que isto, uma deliberação destas, só pode ser tomada de forma consensual. O que eu entendia, eu não sei se há mais alguma reunião da comissão prevista para antes da interrupção dos trabalhos. Dos trabalhos parlamentares agora nas férias. Se houver, o que eu sugeria é que se pudesse fazer a reformulação do parecer no sentido de incluir na parte substantiva que será votada por consenso tudo aquilo que é relevante, porque também me parece que não faria nenhum sentido que nós fizéssemos deste parecer uma mera formalidade de calendário em vez de não aproveitando ainda por cima o esforço muito grande que a senhora deputada relatora fez para o, ao contrário, o transformar num instrumento efetivo de avaliação do relatório de acesso. E, portanto, eu acho que talvez esta solução permitisse acomodar, fazer a redação de maneira a acomodar na parte que vai ser votada o essencial daquilo que é o relatório.
Faz favor, Sr. Deputado João Semedo. Sr. Deputado.
A minha sugestão é que antes de decidirmos o que é que fazemos, que verificássemos o que é que foi feito há 2 anos e o ano passado. Eu julgo que este é o terceiro relatório, se não estou em erro. E víssemos exatamente como é que foi feito.
Considerantes e conclusões.
Porque eu não me lembro de alguma vez termos tido esta discussão. A ideia que eu tenho é que votámos na íntegra os parceiros.
Não.
Não acredito, desculpe, não tenho essa convicção. Não tenho essa convicção. Gostava de ver o que é que discutimos.
Acho que estamos sempre.
Então, se o fizemos, fizemos mal, porque não há aqui nenhuma analogia.
Pronto.
Não há nenhuma analogia, desculpe lá. Isto é um parecer de natureza completamente diferente. Isso é a mesma coisa que uma comissão de inquérito também tem que fazer um relatório e um parecer se limitar a dizer que se cumpriu os requisitos legais na situação que está em apreço. Isso não tem sentido nenhum. Então, qual foi o interesse do trabalho da senhora deputada? Não valeu nada. Se é para dizer que o governo cumpriu um formalismo, se a senhora deputada não tinha queimado as pestanas, com certeza.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Nós também não vemos inconveniente de poder fazer uma votação global atendendo à especificidade deste relatório, porque, de facto, não estamos a tratar de pareceres ou de relatórios que são feitos para o processo legislativo, muito embora eu compreenda a analogia que a Sra. Presidente fez, tendo sempre por base a sustentação do regimento da Assembleia da República nas decisões da Comissão, que me parece correto. Mas, de facto, faz sentido que nesta situação concreta, que o parecer que seja aprovado pela Comissão de Saúde, de facto, possa ter alguma substância e que possa também aqui valorizar, não é? Valorizar, de certa forma, aquilo que foi o trabalho que foi feito, mas também recomendar e introduzir melhorias para o futuro, porque senão, de facto, seria um parecer daqueles formais, sem qualquer interesse no seu conteúdo. Não havendo, caso não haja consenso para essa votação, o que eu propunha é que, efetivamente, aquela parte das recomendações que fossem integradas nas conclusões e parecer, não as questões de factos que está discriminado com o conjunto de dados, porque aquilo são os dados que constam do relatório, eu entendo esses dados como considerandos, que foram colocados evidenciando os aspectos mais relevantes que a deputada relatora entendeu evidenciar neste parecer, mas aquela parte das recomendações, de facto, possam ser transferidas para as conclusões e parecer, porque acho que seria um parecer muito mais rico.
Está bom. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Santos. Muito obrigada. Srs. Deputados, Sra. Deputada relatora...
Estou a concluir, Sr. Presidente, não vale a pena estarmos a gastar um recurso tão escasso e tão precioso como o tempo. Voltamos então à minha proposta inicial, se estiverem de acordo, assim não se desvirtua o procedimento. Transfere-se as recomendações para a parte deliberativa e é isso que será votado. Estamos todos de acordo?
Muito bem, Sra. Deputada.
Pronto.
Eu penso que passamos a votação. Acham que estão em condições de votar desde já? Eu agradecia depois que a Sra. Deputada relatora, no fim, visse o que é que fica... Depois a Sra. Deputada manda reformulado para a versão final. Srs. Deputados, então parece que estamos agora em condições de votar. Eu só queria lembrar que não me opus a nenhuma forma de coisa, exijo, como é evidente, uma deliberação da Comissão. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e quero desde já felicitar a Sra. Deputada pela qualidade do seu relatório, por ser um relatório sucinto e que despertou ao mesmo tempo uma discussão tão acesa e tão importante, visto que decorre de uma lei que foi feita na legislatura passada por esta Comissão e é uma lei que é muito importante, desde logo, para dar informação a todos os utentes. Srs. Deputados, vamos então passar à discussão e votação do relatório de atividades. Como os Srs. Deputados tiveram a oportunidade de ler, é factual, foi o que se passou. Penso que, não sei se algum dos Srs. Deputados quer usar da palavra, se não, passava já à votação, que é obrigatória, embora eu peça aos Srs. Deputados um mandato para poder atualizar este relatório de atividades, pode ter falhado alguma coisa, penso que não, mas é exato, é que o relatório é feito até com data até 19. Portanto, se alguma coisa ocorrer depois, que vai ocorrer, eu agradecia que os Srs. Deputados me dessem esse mandato de poder acrescentar. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório de atividades da primeira sessão legislativa foi aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, vamos agora votar e discutir, se assim o entenderem, o plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Eu quero informar os Srs. Deputados que incluímos todos os contributos que chegaram à Comissão e, como é evidente, podemos sempre alterar este plano de atividades durante a sessão. Não é um plano fechado, mas temos que o apresentar e, por isso, sim, faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tivemos a oportunidade de ver as sugestões apresentadas pelo Partido Socialista Relativamente a essas sugestões, gostaríamos de acrescentar a visita ao Instituto Português de Oncologia do Porto e a visita ao Hospital de Vila Real.
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sra. Presidente, gostava também que acrescentassem no plano de atividades, se estivessem de acordo, uma questão que nós já discutimos no grupo de trabalho da PMA, que tem feito as suas reuniões e tem feito as suas audições, iniciou o seu processo de audições, que era uma conferência, um seminário, um modelo a futuramente discutir, mas que entendíamos como útil e positivo viesse a ocorrer em meados de outubro, na segunda quinzena de outubro, era essa a data que nós tínhamos apontado, aqui na própria Assembleia, acerca da PMA e dos projetos que foram apresentados de alteração ao regime da PMA.
Muito bem, Sr. Deputado, parece-me uma boa sugestão e fico satisfeita que o Sr. Deputado tenha feito essa proposta, porque tenho sido muito solicitada no sentido de saber como vão os trabalhos e, portanto, não... Sim, eu também li, de facto. Como sabe, muitas vezes as notícias não refletem. Mas não foi só pelo Sol que eu fui solicitada, tenho sido até por várias pessoas via e-mail, no sentido de saber como têm decorrido os trabalhos sobre a PMA. Portanto... Senhores deputados, não havendo mais sugestões... Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório para o plano de atividades da 2ª Sessão Legislativa foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos agora passar à apreciação do requerimento do Bloco de Esquerda a requerer putestativamente a audição do Sr. Ministro da Saúde com o objetivo de obter esclarecimentos, analisar e discutir a política do Governo, nomeadamente nos domínios da contratação de profissionais para o SNS e da organização dos cuidados primários de saúde. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, quero informar os seus deputados, assim já o fiz através de e-mail para os seus coordenadores, que eu antecipei um pouco o trabalho de contactar o Governo no sentido de saber qual a disponibilidade do Sr. Ministro para vir a esta comissão, até porque se trata de um direito estativo que não pode ser oponível. E o Sr. Ministro da Saúde já manifestou a sua disponibilidade para o dia 25 às 11 da manhã. 2 a 8. A seguir, no dia 25, é o último plenário, como sabem, e o Sr. Ministro está disponível para vir à comissão na próxima quarta-feira, portanto, 2 a 8 dias, às 11 da manhã. Sr. Deputado João Semedo, faz favor, tendo já esta informação, faz favor de apresentar o seu requerimento, como é evidente... Não, não há, senhora deputada, é só de tarde. Faz favor, senhor deputado.
Senhora Presidente, eu sobre a fundamentação do requerimento, não sinto na obrigação de dizer muito. As controvérsias na política de saúde são conhecidas, tiveram a semana passada um momento, enfim, de maior evidência. Mas, basicamente, eu queria dizer, com muita clareza, que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, há um problema com o Sr. Ministro da Saúde. É que ele diz uma coisa e faz outra. Isso tem que ser claro no debate político. O Ministro tem a legitimidade de tomar as decisões que entende, mas há um dever de transparência e de verdade na política dos governantes que não está a ser cumprida pelo Ministério da Saúde. E, portanto, desse ponto de vista, é essa a razão fundamental do nosso pedido, do requerimento ao abrigo do direito protestativo. Relativamente à proposta, eu acho que é verdadeiramente inaceitável e até acho que é, digamos, um pouco achincalhante da Assembleia da República que o Ministro se proponha a vir cá fazer um debate às 11 da manhã, quando sabe que nesse dia há um plenário às 3 da tarde. Portanto, acho que isso não são prazos e o Sr. Ministro tem que encontrar outra altura para fazer a audição.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Para dar duas notas que me parecem importantes nesta fase. E tem a ver também com um grupo de trabalho. O grupo de trabalho do regime jurídico das farmácias de oficina tem hoje uma reunião às 6:30 da tarde. Já recebeu as propostas, quer do grupo parlamentar do Partido Socialista, quer também de uma outra entidade, uma associação profissional, que as fez chegar, portanto, em tempo útil. Uma associação profissional. Sim. A ideia seria que na próxima terça-feira de manhã fossem feitas as audições que já foram propostas, nomeadamente pelo Partido Socialista, que no final dessa manhã, e julgamos que isso é possível, fosse feita uma reunião para discussão e votação das propostas de alteração a esta proposta de lei do Governo e que na quarta-feira de manhã fosse possível o plenário desta Comissão votar essa proposta de lei para que a mesma pudesse ser votada também no plenário e ficasse este proposta de lei do Governo fechada antes do final desta sessão legislativa. Julgamos que é, de acordo com as propostas que temos, e não é uma proposta de lei que tenha tido grande controvérsia, julgamos que é possível que isso venha a acontecer. Relativamente, portanto, a esta questão do requerimento de voto taxativo do Bloco de Esquerda. É um direito que lhe assiste e não vamos sequer comentar. Gostávamos apenas de aduzir um argumento que nos parece importante nesta fase. A média, tanto quanto sabemos, a média de tempo de resposta da vinda de governantes chamados a esta Assembleia da República por direitos putestativos nesta sessão legislativa foi, salvo erro, de 23 dias. Neste caso em concreto, a partir do momento em que estamos a discutir este requerimento em comissão, ou seja, no dia 18, sabemos que o Sr. Ministro se dispôs a vir cá no dia 25, ou seja, 7 dias depois. Portanto, gostaríamos de relevar essa postura por parte do Governo porque nos parece saudável.
Faz favor, Sr. Deputado. Ah, Sra. Deputada Teresa Queiro, desculpe, tinha pedido mais.
Sr. Presidente, muito, muito brevemente, e não direi mais nada a propósito deste requerimento, que aliás, enfim, não requer grande discussão, uma apreciação. Agora, e a propósito da apreciação, penso que o Bloco de Esquerda, através do Sr. Deputado João Semedo, exerce um direito putestativo, um direito que lhe assiste, que é o de requerer a vinda do Ministro da Saúde. Eu devido que haja algum ministro que tenha vindo tantas vezes, deste e de outros governos, tenha vindo tantas vezes ao Parlamento, quer à Comissão, quer ao Plenário, em debates de urgência. Eu penso que não dignifica a democracia os termos que o Sr. Deputado João Semedo utiliza, dizendo que é chincalhante vir no dia 20. Mas porquê que acha que é chincalhante, Sr. Deputado João Semedo? Às 11 horas, mas, Sr. Deputado João Semedo, por favor. Nós somos conhecidos como sendo um dos Parlamentos em que mais tempo se despende em audições, não há tempos limite. Eu confesso que não considero os termos que utiliza a propósito de um membro do Governo, que concorda o Sr. Deputado ou não com as medidas que está a tomar, merece pelo menos o seu respeito, e que utiliza esses termos que eu penso que não são edificantes nem para si nem para o Parlamento e que estas personalidades merecem mais respeito. Era só isto que eu queria dizer.
Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão de fundo não há nenhum debate a fazer, isto é, o do agendamento protestativo é um direito de qualquer um dos partidos. Eu também estou de acordo que às 11 da manhã não é a hora própria para começar um debate com o Ministro. Se se cumprirem os horários normais... Se o deputado quiser que eu fale, pá, eu vejo para lá. É uma questão de educação, é uma questão de educação relativamente elementar. Relativamente elementar. Relativamente elementar, Sr. Deputado. Relativamente elementar.
Os senhores deputados não entrem em diálogo. Faz favor, Sr. Deputado. Manuel Pizarro, faz favor de continuar a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E dizia eu que não está em discussão agora. Eu entendo que nós podemos oferecer ao Sr. Ministro outras alternativas. A tarde de terça-feira 24, a manhã de quinta-feira 26, onde há trabalhos parlamentares. Há trabalhos parlamentares previstos para toda a próxima semana. O facto de haver plenário no dia 25 não impede que tenha que ser no dia 25. Acho que às 11 da manhã de um dia em que há tarde há plenário vai limitar a capacidade de debate desta Comissão e acho que se deviam oferecer essas alternativas. Sobre o número de vezes que os membros do Governo vêm ou não vêm é tudo uma questão de memória relativa. Porque no mandato anterior, o que eu me recordo é que não havia nenhuma reunião da Comissão em que a Sra. Deputada Teresa Queiro não fizesse um requerimento para cá vir o Governo. E eu tenho ideia que vim cá bastantes mais vezes do que veio o atual Ministro, mas enfim, isso é uma questão de memória relativa. Podem-se fazer as contas.
Já terminou, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito
obrigado, Sra. Presidente. Eu não sei qual é a grelha que é aplicada a este. Não tenho memória. Não tenho memória, mas eu julgo que entre as 11 e as 15 horas, certamente haverá oportunidade para todos os seus deputados questionarem o seu ministro, fazerem as considerações todas. E é curioso, inclusive, é que nós tivemos um debate sobre o Estado da Nação, muito recentemente, há meses de dias atrás, e eu até nem vi lá o seu deputado Manuel Pizarro, nem o seu deputado João Semedo, no dia da greve dos médicos, que até podiam ter aproveitado, porque é um dos fundamentos do protestativo do Bloco de Esquerda, é exatamente a política de recursos humanos. Claro que depois descobri que o seu deputado João Semedo, o seu deputado Manuel Pizarro, andaram à volta dos médicos nas manifestações, a ver se conseguiam ali 2 minutos de televisão, ou coisa do género. Enfim, isto para dizer o quê? Isto para dizer o quê? Isto para dizer o quê? No debate de Estado da Nação, teve cá o seu Ministro da Saúde, que até interviu, os seus deputados até podiam ter tido a oportunidade de colocar questões. Há um putativo do Bloco de Esquerda para o seu Ministro vir cá. O seu Ministro vem cá, no prazo de 7 dias, às 11 da manhã, eu julgo que nós podemos trabalhar das 11 ao meio-dia, de meio-dia à 1, de 1 às 2, aplicando a grelha normalmente, e não vejo qualquer tipo de impedimento. Bem, acho lamentável que o Sr. Ministro tenha disponibilizado para vir cá imediatamente, num curto espaço de tempo, e que os seus deputados se entretenham com a questão dele referenciar às 11 da manhã como sendo o horário em que ele tem essa disponibilidade concertada na agenda. Portanto, acho...
Sr. Deputado João Semedo, eu só quero lembrar aos seus deputados... Ah, Sr. Deputada Paula Santos, depois dou-lhe a palavra, desculpe. Só quero lembrar que já temos a ANF à nossa espera. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Vou ser muito breve, só para referir que, na nossa opinião, muito embora o requerimento obviamente não está à discussão, porque ele é um direito protestativo por parte do que assiste aos partidos, mas, na nossa opinião, faz sentido que, efetivamente, esta comissão possa abordar os temas que estão propostos em relação a esse mesmo requerimento, porque, independentemente de todas as vezes que o Sr. Ministro ou que este Governo veio à Assembleia da República tratar das questões de saúde, e que não foram assim tantas quanto isso, pelo menos esta comissão, fora as 4 vezes ordinárias, só veio mais uma vez, e que foi num requerimento protestativo do PCP, importa relembrar esse aspecto. Mas a verdade é que faz todo o sentido que possamos de facto aqui discutir os aspectos que estão colocados. Em relação à data proposta, a nós também me parece mais adequado que, sendo no dia 25, pudesse ser efetivamente mais cedo para que a Comissão pudesse efetivamente debater as questões com o tempo.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Primeiro, acabámos de aprovar um relatório de atividades que diz que o Sr. Ministro da Saúde teve cá 4 audições ordinárias, são aquelas que é obrigado pelo regimento, e uma por requerimento protestativo do PCP. Portanto, não é nenhum excesso. Segundo, o facto do Sr. Ministro ter respondido tão prontamente, que é um facto que eu sublinho, também tem a ver com a sessão legislativa estar a acabar, e, portanto, não havia já a possibilidade de cumprir essa média de 23 dias, mas eu sublinho que a resposta foi pronta, tudo bem, não há questão nenhuma. Agora, uma audição destas demora sempre pelo menos 3, 4 horas. E, portanto, acho que é inaceitável que se comece às 11 horas. E, por outro lado, é preciso também dizer, e eu queria assumir isso, os ministros têm muitas coisas que fazer, altamente responsáveis, tudo bem. Mas a relação com a Assembleia da República não é uma questão menor da agenda do ministro, é preciso ter em conta isso. Não é uma questão menor, é uma das maiores questões. E, portanto, acho que se tem que pedir ao Sr. Ministro, solicitar ao Sr. Ministro que reveja, possível, a sua agenda, e que venha às 10 horas, que é aquilo que é o prazo habitual, ou que marca outro dia da sua conveniência. Terceiro e último. O Sr. Deputado Miguel Santos, é só para lhe dizer que eu estive no Estado da Nação, e mais, até lhe quero dizer que só não respondi ao Sr. Ministro da Saúde, ou só não interpelei o Sr. Ministro da Saúde, primeiro porque foi o último ministro a falar, e já os grupos parlamentares, incluindo o do Bloco de Esquerda, não tinha tempo para intervir, mas eu estive no debate do tempo do Estado da Nação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria só informar os senhores deputados que o senhor ministro, a primeira data sugerida foi de facto 24 à tarde e o senhor ministro não tem disponibilidade. Quanto ao dia 25, o que é perfeitamente normal, quanto ao dia 25, a hora proposta foi 11 horas e eu vou tentar que o senhor ministro venha um pouco mais cedo se assim tiver disponibilidade. Não vamos é inviabilizar a vinda do senhor ministro por uma questão de uma hora ou mais uma hora ou menos uma hora. A grelha são 190 minutos, o que dá mais ou menos 3 horas. Se tiver que começar às 11 horas, se o Sr. Ministro não puder chegar um pouco mais cedo, às 2 horas estamos despachados e também penso que estamos uma hora antes do início do plenário. Senhores deputados, eu agora, e se não houver mais nenhum assunto, queria também dizer aos senhores deputados, se eu receber nos serviços da comissão o trabalho da especialidade completo, assim faremos a votação. Se for preciso, eu convoco uma reunião da comissão na terça-feira ao fim da tarde, ou mesmo começaríamos a reunião às 9 da manhã para fazer uma votação na especialidade para que o processo legislativo esteja completo na tarde de dia 25 passado, eu compreendo, e várias vezes assim foi, para que não se protele esta votação para... Portanto, eu agradeço ao grupo de trabalho que faça o trabalho que lhe compete e que envie aos serviços da comissão a tempo de eu poder agendar para mais cedo a votação na especialidade. Senhores deputados, vou agora chamar a ANF para darmos início à audição, à audiência sobre o impacto da política do medicamento. Senhores deputados, também quero informar que amanhã, como alguns senhores deputados sabem, vai ter lugar na comissão uma audiência com deputados britânicos, que é ao meio-dia e um quarto, não é? Meio-dia e um quarto audiência, seguido de um almoço em que a Assembleia oferece e a Comissão Parlamentar de Saúde tem a possibilidade de trocar impressões com os deputados britânicos, com a senhora embaixadora do Reino Unido, e eu tenho inscritos a senhora deputada Teresa Queiroz, a senhora deputada Elsa Paes e o senhor deputado Luís Valles. Como é evidente, ainda há lugares para mais deputados de outros grupos parlamentares. Se assim quiserem estar presentes, e visto que eu sei que a senhora deputada Paula Santos, que o PCP não pode estar presente, e que o senhor deputado João Semedo também não pode estar presente, era um por grupo parlamentar, mas eu atrevo-me a sugerir que, não havendo e estando ainda estes lugares em aberto, se algum senhor deputado tiver disponibilidade, portanto mais dois senhores deputados, era simpático estarem presentes e poderem conversar com os nossos colegas do Reino Unido. Faz favor. Muito bem. Então, já temos mais um senhor deputado, Ricardo Leite, que ainda por cima fala muito bem inglês, o que é uma grande vantagem. Senhores deputados, vamos então dar início à nossa audiência. Eu agradeço que não se levantem para podermos receber o senhor doutor João Cordeiro.